Hortaliças e frutas mais baratas, alface, tomate, maçã e mamão foram destaques na queda dos preços para o consumidor.
Você é doador de órgãos? O Brasil bateu recorde no registro de doadores e mais de 12 mil transplantes foram realizados só nos primeiros 6 meses do ano.
Acesso ao ensino profissionalizante, 63% das matrículas são de pessoas de baixa renda ou atendidos pelo Bolsa Família.
Especial, Brasil aumentou os investimentos em educação.
Quinta-feira, 24 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Alface, tomate, batata, cebola, cenoura, maçã, laranja e mamão. Hortaliças e frutas que fazem parte das refeições de milhões de brasileiros todos os dias.
E uma pesquisa da Conab mostra que esses produtos estão mais baratos para o consumidor.
Quem vai às feiras e supermercados do país está percebendo uma queda no preço de algumas frutas e hortaliças. É o que revela o sexto boletim hortigranjeiro da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta quinta-feira. A pesquisa faz um levantamento de preços praticados no mês de agosto nas CEASAs de 5 estados e na CEAGESP, em São Paulo. Juntas, elas correspondem a 60% das frutas e hortaliças vendidas no país. Se no atacado o preço está menor, isso se reflete no varejo, para o consumidor. É o que explica o gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Newton Júnior.
Vão acontecendo um reflexo, em seguida em cadeia, no mercado varejista. Então, o mercado varejista também já observa esses preços mais favoráveis ao consumidor.
Entre as hortaliças, tiveram queda nos preços o alface, tomate, batata e cebola. A cenoura também apresentou um comportamento de queda, impulsionada pela produção de inverno, principalmente em Minas Gerais. No entanto, a pesquisa mostra que a crise hídrica tem afetado os custos de produção e a área de plantio, o que pode pressionar os preços, principalmente da batata e do tomate, pelos próximos meses. Entre as frutas, a maçã, laranja e o mamão estão mais baratos. Mamão que foi o destaque na queda de preço. Reportagem Eduardo Biagini.
Voz do Brasil!
No primeiro semestre deste ano, o Brasil realizou mais de 12 mil transplantes de órgãos, graças ao número recorde de doadores, que passou de 1.300.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo.
Quem tem mais informações ao vivo aqui na Voz do Brasil é o jornalista Roberto Camargo. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Ellen, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha só, de janeiro a junho deste ano, mais de 4.600 potenciais doadores de órgãos foram notificados, resultando em 1.338 doadores efetivos, ou seja, que tiveram seus órgãos transplantados em pacientes que aguardavam a doação. Com isso, foram realizados 12.200 transplantes, incluindo os mais complexos, como os de pulmão, coração e medula óssea. Érica Couto, aqui de Brasília, é um exemplo de quem já passou pela experiência de receber uma doação de órgão. Ela não enxergava praticamente nada com o olho esquerdo e vivia tropeçando em quase tudo. Em 2013, essa pedagoga fez um transplante de córnea e já recuperou 70% da visão.
Não precisava tanto medo, não precisava ter esperado tanto tempo, mas quando decidi também, foi tudo muito rápido. Me deu qualidade de vida, né? Coisas que eu não via, que eu não podia, que eu não tinha condição de fazer, hoje eu faço.
E com o aumento das doações, o número de pessoas aguardando por um transplante caiu 36% nos últimos 4 anos. Em 2010, quase 60 mil nomes constavam na lista nacional de espera. E em 2014, esse número baixou para cerca de 38 mil. E para que esses números continuem melhorando, segundo o médico Rômulo Marocolo, é importante que a pessoa diga aos familiares que deseja ser doadora.
Sem doador não tem transplante. Alguém vai ter que doar, seja em vida ou seja numa condição que é de morte encefálica. Se eu quero ser doador de órgãos, eu devo falar com meus familiares, devo avisá-los, porque no momento da autorização dessa doação, quem vai decidir são os familiares.
Nos últimos 10 anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 60%. O país tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo e cerca de 95% dos procedimentos e cirurgias são feitos com recursos públicos. Além da cirurgia, o Sistema Único de Saúde oferece ao paciente os exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplante, Ellen.
Obrigada, então, Roberto, pelas suas informações aqui na Voz do Brasil.
Hoje falta exatamente um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
É, e deve ter estudante em contagem regressiva para a prova que pode definir o futuro.
É isso mesmo, o Enem abre portas para quem quer uma vaga em universidades federais e também a possibilidade de uma bolsa pelo ProUni em faculdades particulares.
Isso sem contar no FIES, que agora tem como exigência a pontuação do exame.
A gente vai conversar com alguns estudantes para saber como eles estão se preparando.
Olha, e quem ouviu um pouco das estratégias para buscar a tão sonhada vaga no ensino superior foi a repórter Luana Karen.
A turma do Centro de Ensino Médio Integrado, que fica no Gama, a 30 quilômetros de Brasília, está se dedicando para ter um bom desempenho na prova. Conversei com algum deles. A Rayane Oliveira dividiu o tempo para dar conta do recado.
Estou refazendo provas dos anos anteriores, porque caem alguns conteúdos, e também revendo os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano, porque é o que eles cobram normalmente no Enem.
Já o Gabriel Guilherme aposta nos simulados que fez para dar um gás na preparação.
Porque eu me senti como se eu tivesse naquele momento da definição do meu futuro.
E a chegada do Enem traz junto a necessidade de decidir que profissão escolher. A Beatriz Costa está consciente da responsabilidade.
A gente escolheu o nosso curso, né? Tem que pensar logo, ah, o que eu vou fazer da vida, desde quando a gente é criancinha, assim, que já pergunta o que você quer ser no futuro. E quando chega o Enem, assim, o preparo que ter na escola mesmo, os professores ajudar, os pais, ajuda bastante na hora de escolher a carreira.
Desde 2012, o Centro de Ensino Médio Integrado do Gama tem o melhor resultado no Enem entre as escolas da rede pública do Distrito Federal. Entre os motivos para o bom desempenho, está um projeto pedagógico voltado para a iniciação científica. Como afirma o diretor da escola, Ariomar da Luz Nogueira Filho.
E ele vai conseguir aprender a fazer o seu próprio TCC da sua futura faculdade e, consequentemente, ter condições de ler e interpretar de uma forma organizada.
Paulo Alberto dos Santos é professor de um cursinho que prepara alunos para a prova do Enem. Ele afirma que o segredo do sucesso para o estudante pode estar em saber administrar bem o tempo.
Nessa última fase, o estresse aumenta muito mais, porque tem a cobrança familiar, tem a cobrança escolar, tem a autocobrança. Então, dosar o tempo em fazer as atividades, isso é interessante. Então, se ele vai direcionar mais tempo para estudar, que seja feita uma estratégia para isso também.
Estudar, estudar e estudar. A palavra de ordem nesta contagem regressiva para o Enem precisa andar junto com o tempo para o lazer. Pelo menos é assim, com equilíbrio, que os meninos e meninas do Gama pretendem vencer a batalha.
É claro que nós saímos, vamos para as festas, para shows, baladas.
Não fica só aquela pressão de, ai meu Deus, eu preciso passar na faculdade, o Enem está chegando, mas a gente também tem aquele momento de descontração.
As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. Reportagem Luana Karen.
Organização das Nações Unidas, 70 anos.
E a gente viu aí a ansiedade dos alunos do ensino médio para as provas do Enem, que vão dar a eles a oportunidade de fazer um curso superior. Agora nós vamos ouvir as crianças.
Em todo o país são mais de 50 milhões de alunos matriculados na educação básica, que inclui o ensino infantil, fundamental e o ensino médio, segundo o último censo escolar de 2013.
E o acesso ao ensino básico é um dos 8 objetivos do milênio, meta instituída pela ONU.
O Brasil aumentou os investimentos em educação. O programa Bolsa Família garante a permanência das crianças na escola.
E o ensino integral reforça essa política, tirando a criançada da rua e tornando a escola uma extensão de casa.
O aprendizado na Escola Agrícola de Formosa, uma instituição pública do município de Goiás, é diferente dos colégios da cidade. A Além de aprender dentro da sala de aula, as crianças estudam também ao ar livre.
Nós aprendemos a colher, a plantar. Desde que eu cheguei à escola, a gente aprendeu a plantar, a colher. É muito bom aqui na escola, a gente aprende aqui muitas coisas.
E tem 3 refeições garantidas todos os dias. E a comida, segundo as próprias crianças, é bem diversificada.
Arroz, feijão, tomate,
salada, essas coisas aqui pra fazer, pra saúde.
Abóbora, bobinha, chuchu.
Tudo pensado para garantir uma alimentação equilibrada, como explica a merendeira Joeline Oliveira.
A gente tem uma horta orgânica. A gente recebe doações dos chacareiros vizinhos também. A nossa comida é bem nutritiva, bem balanceada.
Além de plantar e cuidar de animais, os alunos praticam esporte, fazem artesanato, reforço escolar. Eles ficam na escola de manhã e à tarde. A instituição conta com o Programa Federal Mais Educação, que financia a adoção do ensino em tempo integral. Essa ação permitiu também que a escola abrisse mais vagas para o ensino fundamental. Quando o programa chegou, foram abertas turmas da educação infantil até a 5ª série. A diretora Luísa Dias argumenta que o programa foi importante para garantir a estrutura necessária.
O recurso financeiro para comprar desde a alimentação até o recurso didático pedagógico, temos que ter toda uma estrutura para receber o aluno, desde o professor até o monitor que o projeto oferece, que é o Mais Educação.
Um dos objetivos do Milênio prevê a universalização do ensino básico, que é a garantia do acesso à escola para todos até o fim de 2015. O Brasil já conta com mais de 97% de cobertura no ensino fundamental, de acordo com o Ministério da Educação. Já a educação infantil atende cerca de 85% das crianças. E de acordo com o secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios, o investimento em educação vem aumentando.
Os investimentos em educação conheceram um crescimento muito grande nos últimos anos. Nós saímos de um patamar da ordem de 4,2%, se não estou enganado, alguma coisa desse tipo, perto de 4% do PIB, até o patamar atual, que é superior a 6% do PIB.
A oficial de programa do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ieva Lazarevetiuti, destaca o avanço do Brasil no fornecimento de educação em tempo integral como um dos fatores que vem garantindo o desempenho do país no cumprimento do objetivo.
Não só para garantir que a criança está lá inscrita, né, que inclusive a Bolsa Família, por exemplo, ela incentiva que as crianças fossem matriculadas nas escolas, mas também que as crianças ficassem no meio escolar, garantindo alimentação, garantindo supervisão deles durante o dia todo.
Um dos desafios do Brasil é ampliar o número de vagas em creches. A meta é atender 50% das crianças com até 3 anos. De acordo com o Ministério da Educação, o nível atual é de 26%. Para aumentar a cobertura, o governo federal já repassou mais de 10 bilhões de reais para os municípios por meio de um programa específico para a construção desses espaços, o Pró-Infância. Reportagem Sumaia Vilela.
E no final do ano, com o fim do prazo para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ONU construiu um novo conjunto de metas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Os países membros vão firmar mais esse compromisso para os próximos 15 anos.
E a presidenta Dilma Rousseff acabou de embarcar em viagem rumo a Nova York, nos Estados Unidos, onde participa de 2 encontros importantes, a Cúpula das Nações Unidas para a Adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Assembleia da ONU.
O repórter Paulo La Sálvia está em Nova York para acompanhar esses 2 encontros e traz informações sobre os assuntos que vão ser discutidos por lá.
Nova York, nos Estados Unidos, já respira os 2 grandes encontros que vão ocorrer nesta semana e na próxima na cidade. As ruas estão com segurança reforçada para receber os líderes mundiais. Os 2 compromissos vão contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, os líderes mundiais vão discutir e aprovar um documento que propõe a troca dos Objetivos do Milênio pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil cumpriu boa parte dos Objetivos do Milênio. dos mais de 36 milhões de brasileiros que viviam na extrema pobreza em 2000, 75% foram retirados dessa situação em 2008, com programas como Bolsa Família, superando a meta da ONU. Em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, o Brasil já reduziu em 41% a emissão de gases poluentes na atmosfera e também reduziu o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 5 mil quilômetros quadrados em média nos últimos 4 anos. Já na Assembleia Geral, vão ser discutidos temas como a guerra na Síria, a crise de refugiados do Oriente Médio, as turbulências econômicas na China e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O governo brasileiro já defende a reforma há pelo menos 10 anos. A participação do Brasil nessa e em outras questões levou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a afirmar no encontro com a presidenta Dilma Rousseff na Casa Branca em junho que o país é uma liderança mundial. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.
E o Palácio do Planalto acabou de divulgar notas sobre a reforma administrativa. Quem tem mais informações é a jornalista Luciana Vasconcelos. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Ellen. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informa que o anúncio da reforma administrativa e ministerial vão ser na próxima semana. A presidenta Dilma Rousseff, diz a nota, está efetivando proveitoso diálogo com os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. O objetivo, segundo a nota, é realizar uma reforma administrativa que amplie a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos, bem como assegure a estabilidade política e econômica do Brasil. Segundo a nota, o adiamento ocorreu porque alguns partidos que integram a base aliada solicitaram esse adiamento da nova composição dos ministérios para que mais consultas possam ser realizadas. Ellen, Luciano.
Obrigado, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h17.
Quem faz parte do Cadastro Único do Governo Federal, pessoas de baixa renda que têm acesso a programas como Bolsa Família, são a maioria entre os matriculados do Pronatec, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Estudos que analisam esse programa foram divulgados hoje pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação.
Segundo os dados, além de serem maioria, 63%, a taxa de aprovação entre os inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família é maior do que a média.
Paulo Januzzi, secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explica que o Pronatec beneficia pessoas de regiões com menos oportunidades de ingressarem no mercado de trabalho.
O Pronatec teve um desenho que procurou atender exatamente aqueles que nunca tiveram oportunidade, né, no semiárido do nordestino, no interior, de modo geral, da Amazônia, no interior, né, de modo geral, no Brasil, nos pequenos municípios. E, de fato, você vê que os beneficiários do Bolsa, ou não beneficiários, mas inscritos no Cadastro Único, eles têm uma taxa de aprovação e uma taxa de conclusão superiores à média, mostrando a importância, né, que os participantes viram, né, no curso, na sua, vamos assim, no seu trajeto profissional. Esse estudo nosso, ele versa sobre um universo de 2 milhões e 600 mil pessoas. Tá? Desses 2 milhões e 600, 2/3 são inscritos no Cadastro Único ou do Bolsa Família. E desse universo, 60% são mulheres e 2/3 são jovens. Ou seja, esse é um outro aspecto meritório do programa, porque de fato ele focou em pessoas que têm uma pior inserção no mercado formal, focou em mulheres que também têm, em geral, uma inserção mais precária no mercado formal e jovens que estão iniciando a sua trajetória, que, em geral, têm muito mais dificuldade também de se inserir.
Momento Social. Hoje é dia de Momento Social. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde a dúvida da Luana, que mora no Gama, no Distrito Federal.
Meu nome é Luana Moraes, moradora do Gama. Eu procurei um CRAS próximo à minha casa para me informar se eu tinha direito de receber o Bolsa Família. Eu chegando lá, eles falaram que eu não tinha direito a receber o Bolsa Família, que eu não me encaixava em baixa renda, porque eu sou trabalhadora. Eu queria saber qual é o critério.
Luana, o critério do Bolsa Família não é se a pessoa trabalha ou não trabalha. Até porque a maioria dos adultos do Bolsa Família trabalham. 75% dos adultos trabalham. Para saber se a família tem ou não direito ao Bolsa Família, precisa de duas informações. qual é a renda da família e quantas pessoas moram nessa casa. Reúne, soma a renda de todo mundo que mora naquela casa, divide pelo número de pessoas que moram naquela casa. Se o valor por pessoa for menos de R$ 154,00, tem direito ao Bolsa Família, mas é importante declarar a renda de todo mundo para que a gente realmente possa fazer a conta certa, até porque nós estamos fazendo a fiscalização para garantir que o Bolsa Família só chegue em quem realmente precisa.
E você, tem alguma dúvida sobre programas como Bolsa Família? Então manda para a gente a sua pergunta.
Atenção para o endereço. Você pode mandar no e-mail voz@ebc.com.br ou pelo twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook. É facebook.com/BolsaFamília10anos, com o número 10.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Voz do Brasil! A movimentação de cargas no Porto de Santos, em São Paulo, bateu recorde em agosto, resultado alcançado principalmente pelo aumento nas exportações no local.
A movimentação de cargas no Porto de Santos passou de 11 milhões e 360 mil toneladas em agosto, um crescimento de 6% em relação ao mesmo mês do ano passado. O acumulado do ano, de janeiro a agosto, também foi recorde, mais de 5% maior que o mesmo período de 2014. Essas marcas foram resultado principalmente do aumento de quase 20% nas exportações em Santos no mês. Os principais produtos embarcados no porto são o açúcar e a soja, mas em agosto o milho foi o mais exportado. O ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, explica os investimentos que estão sendo feitos no Porto de Santos.
O Porto de Santos vive momentos de investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com contratos tanto em terminais de líquido, de grãos e de containers, que foram renovados e, portanto, que tornam o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, mais competitivo.
Para o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Fabrício Rosa, os investimentos na infraestrutura dos portos trazem mais competitividade e também aumentam a renda do produtor.
No momento que você tem uma melhoria nos equipamentos, na armazenagem, tudo isso reduz o custo logístico. E isso é repassado diretamente para o resto da cadeia, chegando até os produtores.
Até a terceira semana de setembro, as exportações brasileiras superaram as importações em mais de 9 bilhões de dólares. Reportagem Carolina Becker.
7h23.
Brasil 2016.
O Ministério do Esporte publicou nesta semana uma lista com 13 atletas olímpicos contemplados pelo Bolsa Pódio.
Três são novos no programa: Clélia Marques da Silva, do boxe, e os ginastas Francisco Barreto Júnior e Patrick Estevam Barbosa. Os outros 10 atletas tiveram a Bolsa Pódio renovada.
A Bolsa é a mais alta categoria do programa Bolsa Atleta para patrocinar atletas com chances de disputar finais e medalhas em 2016.
Hoje, 242 atletas de modalidades individuais, olímpicas e paralímpicas são patrocinados com bolsas que variam de 5 a 15 mil reais.
Financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal deve ter um crescimento de 14% neste ano.
A projeção do banco é que os novos contratos para a compra da casa própria totalizem 35 bilhões de reais no segundo semestre.
No último balanço, em junho deste ano, o saldo dos financiamentos imobiliários da Caixa foi de quase 370 bilhões de reais, mais da metade do volume total de empréstimos do banco.
A prioridade da Caixa é financiar imóveis novos, principalmente para habitações populares.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Hortaliças e frutas mais baratas. Alface, tomate, maçã e mamão foram destaques da queda nos preços para o consumidor.
Você é doador de órgãos? O Brasil bateu recorde no registro de doadores e mais de 12 mil transplantes foram realizados só nos primeiros 6 meses deste ano.
Acesso ao ensino profissionalizante. 63% das matrículas são de pessoas de baixa renda ou atendidos pelo Bolsa Família.
Em especial, o Brasil aumentou os investimentos em educação.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações ações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.